atividades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento FAESP, FAESP Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo. E biodiesel, patrimônio do Brasil, limpo por natureza, potente por vocação.
Trânsito.
E nesta saída para o feriado prolongado, o caminho pela Anchieta está bem complicado. Mais de 10 quilômetros de congestionamento, basicamente do quilômetro 29 até o 40, sentido litoral. Tem lentidão do 62 ao 64. Sentido São Paulo, o caminho segue bem. A Imigrantes, bem melhor em relação à Anchieta, portanto, fica como alternativa no sentido do litoral. Interligação Planalto do sentido Anchieta, tem congestionamento do quilômetro 3 até o quilômetro 1.
Estão rolando super ofertas incríveis no Hortifruti do Atacadão. Tudo fresquinho, tudo barato. É até quinta-feira, 4 de junho. Corre e aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e AESP.
CBN Brasil. CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Com a Ana Letícia Lubach, que é editora de celulares no Tech Tudo. Aninha, como está?
Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Ana Letícia.
O assunto de hoje é o Instagram, que vai passar a estabelecer novos cuidados em relação aos usuários menores de idade, Aninha.
Isso mesmo. O Instagram anunciou ontem uma mudança bem importante para adolescentes. Eles vão parar de recomendar em sequência conteúdos sobre emagrecimento, dietas, transformação corporal e exercícios físicos. Na prática, então, se um adolescente começar, por exemplo, a assistir vários vídeos sobre perda de peso, o algoritmo não vai mais aprofundar esse mesmo assunto indefinidamente, que é o que acontece hoje. Hoje, né? Você vê um determinado conteúdo no Instagram, o Instagram entende que aquilo prende a sua atenção e te manda mais porque ele quer te manter ali no aplicativo, na rede social. Mas com essa mudança, o Instagram promete interromper esse ciclo e misturar outros temas ali nas recomendações. A Meta, que é a dona do Instagram, disse em comunicado que ela quer reduzir o que a gente chama de efeito bolha, que é justamente isso que eu falei, né? Quando o algoritmo faz parecer que algum assunto é muito maior ou muito mais relevante do que ele realmente é. E aí isso nos leva a uma pergunta, né? As plataformas, elas já conseguem identificar quando alguém, quando um adolescente está preso numa espiral de conteúdo. Por que que elas demoraram tanto tempo para agir nesse sentido? Porque essa mudança, ela chega num momento de pressão regulatória. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o ECA Digital, que entrou em vigor em março e obriga as plataformas a fazerem uma série de adaptações para proteger os menores. E isso acontece no exterior também, né? A Europa tem algumas leis semelhantes nesse sentido. E isso também sem falar nos processos que a Meta está enfrentando nos Estados Unidos pelo vício, por viciar crianças e adolescentes nas redes sociais. E, bom, é uma medida importante? É. Mais uma coisa que eu acho importante destacar é que o Instagram, ele não está removendo esses conteúdos, tá? Ele continua permitindo que os adolescentes acessem esse tipo de conteúdo. O que muda é a intensidade com a qual o algoritmo recomenda, né? Empurra esses conteúdos para frente.
E lembrando, idade mínima para ter conta no Instagram é 13 anos, é isso?
Isso, 13 anos. Os adolescentes de 13 a 17 têm essa conta especial com algumas restrições.
Aninha, obrigado, Aninha. Até mais.
Até.
Até.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Concedo a palavra com o professor Flávio Galdino.
No primeiro episódio da série, o professor Flávio Galdino recebe o ex-presidente Michel Temer, que faz uma avaliação do período em que esteve à frente do governo federal.
Eu assumi medidas aparentemente impopulares, mas que depois tornaram-se populares, porque verificou-se a indispensabilidade delas naquele meu governo e o resultado, convenhamos, extremamente positivo ao longo do tempo. Então, se você me pergunta, você pode ser chamado de presidente reformista? Eu creio que sim. Nos 2 anos e meio, fiz reformas, creio eu, fundamentais para o país.
Concedo a palavra com o professor Flávio Galdino, apresentado por Instituto Justiça e Cidadania, com realização da Editora Globo. Acompanhe a série nos canais do Valor Econômico e da CBN.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Vamos agora informações com Guilherme Gimenez. Boa tarde para você, Guilherme.
Oi, Cássia, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Amanhã acontece a Marcha para Jesus e a CET vai monitorar o trânsito nas regiões da Luz e de Santana a partir das 9 horas desta quarta-feira e seguirá com o monitoramento até 1 da manhã da sexta, dia 5. A concentração do público acontecerá das 7 da manhã até as 10 da manhã na Avenida Tiradentes, na altura da Rua dos Bandeirantes. A marcha seguirá no sentido Santana, pela Avenida Tiradentes e pela Santos Dumont, das 10 da manhã até as 2 horas da tarde, encerrando na Praça Heróis da FEB, onde shows e pregações já estarão acontecendo desde as 11 da manhã. O evento seguirá até pelo menos até as 10 horas da noite. Entre hoje e sexta-feira haverão interdições nos dois sentidos da Praça da Luz, da Avenida Tiradentes, da Santos Dumont e em toda a extensão da Praça Campo de Bagatelle. Mais informações estão disponíveis no site da CET. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme.
Trânsito.
E tem congestionamento pela rodovia Regis Bittencourt na pista sentido Curitiba e é por causa de ocorrência na altura do Rodonel, no quilômetro 279. São mais de 3 quilômetros de congestionamento na pista Regis sentido Curitiba. Em direção à capital, lentidão também a partir do 284 até a aproximação do Rodonel no 279. Rodonel na altura da Regis, na interna, sentido Perus. Tem congestionamento, são 2 quilômetros de fila. Pela externa, no sentido Fernão Dias, ponto de parada também na altura da Regis Bittencourt. Bom, Raposo Tavares permanece com lentidão na chegada à capital do quilômetro 29 ao 25, região da Granja Viana, e na aproximação no entorno do Butantã, próximo já a Sapetuba, por causa de uma ocorrência mais cedo. Pela Raposo em direção interior, na altura do Rodoanel, tem congestionamento do quilômetro 20 e segue até o acesso à Granja Viana no quilômetro 23.
O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o Banco Campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito a análise.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente Lula disse que não aceita o tratamento dado ao Brasil pelos Estados Unidos nesta semana e afirmou que o país não baixará a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pela Casa Branca contra produtos brasileiros. Ele deu a declaração na reunião ministerial que ocorre hoje no Palácio do Planalto. Lula pediu à equipe que não tenha medo das ameaças americanas e afirmou que o país não vai ficar chorando. Ele disse que se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros e vender para quem tiver interesse. A Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, da distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de meio litro produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria do ataque com drones contra o Aeroporto Internacional do Kuwait. Segundo o braço ideológico das Forças Armadas de Teherã, a ação foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos contra um petroleiro iraniano em uma ilha. Segundo o exército do Kuwait, o ataque atingiu o terminal de passageiros e matou pelo menos uma pessoa, além de ter ferido mais de 60. Mísseis iranianos também foram lançados contra o Bahrein, onde ficam bases militares dos Estados Unidos, mas teriam sido interceptados pelas defesas aéreas americanas. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Onde está a Vera?
Tô no Globo, tô na redação aqui no Rio de Janeiro.
Tô vendo aqui, o jornal sempre à frente do seu tempo aqui. Exatamente. Vera, assunto, PIX. Primeiro aspecto que você vai levantar. Tem uma proposta de emenda constitucional para colocar o PIX na Constituição, né?
Exato. O senador Plínio Valério, que é relator daquela proposta que prevê a autonomia orçamentária do Banco Central, Sardenberg, está aproveitando essa discussão que tem o PIX como um dos pivôs para tentar acelerar a votação dessa PEC, que divide o governo, não tem total apoio do governo, mas é uma reivindicação antiga do BC e que em um dos seus artigos, no artigo 8º, acaba incluindo o PIX na Constituição. Diz que o PIX é uma infraestrutura pública regulada e operada exclusivamente pelo Banco Central, sendo proibida a sua concessão ou alienação por qualquer via. E aí o senador passou a procurar os outros colegas, o próprio Alcolumbre, o presidente da CCJ, com a conversa de que essa pressão dos Estados Unidos sobre o PIX é mais uma razão para se votar essa proposta de emenda à Constituição como uma maneira de proteger o mecanismo de qualquer tentativa de ingerência por parte do governo norte-americano para proteger bandeiras de cartões de crédito americanas. Então, ele acha que isso pode dar ali um empurrãozinho que faltava para a PEC passar. A previsão dela é que ela seja votada na CCJ na próxima quarta-feira como o primeiro item da pauta e que depois vá ao plenário do Senado. Mas o fato é que o PIX virou o grande assunto desse tarifaço, né? Embora ainda não tenha sido sancionado pelo governo americano de nenhuma maneira.
Agora, Vera, essa PEC que você falou que vai ser votada, vai ser votada inteira, dando autonomia financeira ao Banco Central ou só o pedaço da PIX?
Não, a PEC inteira. É a PEC da autonomia financeira e orçamentária do BC e que tem, entre os seus dispositivos, um artigo que constitucionaliza o PIX, torna o PIX uma ferramenta prevista e assegurada pela Constituição nesses moldes, dizendo que ela é operada exclusivamente pelo Banco Central e que não cabe alienação ou concessão para nenhuma outra empresa, via, banco, etc., etc.
Medida que pode ser interessante e que já estava sendo discutida há muito tempo, né, em relação à autonomia orçamentária e financeira do Banco Central, né?
Essa PEC já existia, mas esse dispositivo foi colocado ao longo da discussão pelo próprio senador. Ele propôs essa constitucionalização do PIX como uma maneira de assegurar que o mecanismo vai escapar dessas tentativas de tutela norte-americanas. Mas o fato é que de tudo que houve, né, de uma semana para cá, e foi bastante coisa, essa questão do PIX é realmente a que está mobilizando mais. Eu falei ontem sobre isso aqui, depois que nós falamos, tanto o presidente Lula quanto o Flávio Bolsonaro exibiram cartazes mostrando ali, falando do PIX, falando da importância do PIX. O PIX é do Brasil, diz o Lula. O PIX é do Brasil e do Bolsonaro, diz o Flávio, naquela tentativa, né, de colar a aprovação do PIX ao governo do pai dele. Embora a gente saiba que foi, né, no governo Temer que foi aprovado e só depois foi instituído realmente no governo Bolsonaro pelo Banco Central e não pelo governo, né, pelo Banco Central que naquela época já era autônomo. Mas virou uma grande discussão política, tendo esse mecanismo de pagamento como central. A gente está vendo aí, quem nos assiste, né, a foto do senador Flávio Bolsonaro em Minas, segurando o cartaz dizendo o PIX é do Brasil e do Bolsonaro, com várias exclamações, sendo que, né, uma apropriação meio indevida, e também tem o cartaz do presidente Lula. A gente tem a outra foto aí, agora a gente vê a foto do Lula segurando o cartaz o PIX é do Brasil. Então já é meio em clima de Copa do Mundo essa disputa, viu, Sardenberg?
Exatamente. E o cartaz do Lula tem só um ponto de exclamação e o do...
Só um ponto de exclamação. Engraçado é que os dois conseguiram umas cartolinas amarelas.
Verdade,
ali,
parece até a mesma cartolina, né?
Exatamente.
Parece que virou cartolina de um.
Coisa.
Tá certo. Agora, colocando ou não...
Está na boca do povo.
Colocando ou não na Constituição... não existe a menor possibilidade de se mexer no PIX, né, dado a extensão que ele tem na economia brasileira, né?
Exatamente. E é engraçado essa alegação, né, de concorrência desleal com cartões de crédito, porque os meios de funcionamento são totalmente diferentes. O PIX, sim, não tem taxa, não tem juros, então não dá nem para fazer essa equivalência que o governo brasileiro o governo americano está tentando fazer.
Inclusive, você sabe que tem uma coisa que mais recentemente muita gente está usando no PIX, que é a possibilidade de você fazer um PIX para pagar no cartão. E aí você usa as duas ferramentas, você usa o PIX e o cartão de crédito. Sabia disso, Carlos Alberto? Aí tem um jurinho.
Aí já paga, né?
Aí já paga. E tem muita gente.
Na verdade, que...
aí o Trump já vai curtir.
Aí ele vai gostar.
Na verdade, o que o Trump está dizendo é que é um meio de pagamento grátis que concorre com os meios de pagamentos pagos, né? E...
é como se você pagasse em dinheiro, né? Uhum. Ele iria punir algum país por fazer transações
como se você pagasse em dinheiro.
É muito doido isso.
Inclusive tem, como se pagasse em dinheiro, inclusive, na verdade é pagar em dinheiro, né? Só que é o dinheiro digital. E inclusive tem lugares, muitos lugares que tem desconto, né? Se você, sim, pagar no PIX, você paga menos.
Exatamente, até aqui nos táxis no Rio de Janeiro eles te dão um descontinho se você faz um PIX.
Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até.
Até, gente. Um bom jornal para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
Até mais tarde.
A gente vai pro intervalo, noticiário da sua cidade.
E já voltamos.
CBN Brasil. Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem o futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips. Trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia. A ideia de casa tem escalação campeã.
O mercado de seguros está em transformação. Descubra mais na nova série Parcerias em Movimento, uma realização da CNP Seguradora, no site e aplicativo da CBN.
Trânsito.
Tem congestionamento pela Avenida dos Bandeirantes e nos dois sentidos, em direção a Imigrantes, praticamente da Ribeiro do Vale até o aeroporto de Congonhas, no sentido da Marginal do Pinheiros, na altura do corredor Norte-Sul, a que anda e para até o acesso à Marginal.
Na AutoZone você encontra tudo para o seu carro, moto e oficina. São mais de 70 mil itens para facilitar a sua rotina. Passe na loja mais próxima. AutoZone, zero estresse.
A nova temporada do CBN Professional já está no ar. Em 2026, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com mais de 20 executivos que chegaram ao topo da carreira e contam sobre decisões de vida e de negócios que mais impactaram essas trajetórias de sucesso. O primeiro convidado é o CEO da Totus. Denis Reschkovich explicou que sempre foi muito ambicioso, mas mas teve de aprender a lidar com isso para alcançar os objetivos.
Cada movimento que eu fui fazendo, né, sair do marketing para ir para banco, depois fundar essa empresa de e-commerce, foram todas tentativas de encontrar esse fast track, né, esse caminho mais rápido para alguma coisa.
Denis Reschkovich também contou muito sobre ser o sucessor de um grande líder e fundador da TOTVS, além de como enxerga os impactos da IA nos negócios e na economia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Bom, aí o pessoal do mercado, consultorias, gente de banco, começando a dizer que a taxa básica de juros do Brasil não cai mais, né?
Pois é, Stardenberg, essa é a grande notícia desses últimos dias e vou te falar que uma das grandes coisas que eu jamais podia imaginar para esse ano, porque a gente começou o ano com certeza absoluta de ter um espaço enorme para o corte de juros, né? A gente começou com a Selic em 15, a dúvida é se ia parar no 12, no 12,5 ao final desse ano, tinha o mais pessimista ali, falava que era um pouco abaixo de 13, e de repente, por conta de uma série de razões, acho que a mais óbvia, a guerra, né? A gente está com uma revisão muito, muito negativa e muito rápida para tudo isso, né? Então, só para o ouvinte ter uma ideia, nessa semana, o BTG, por exemplo, revisou a expectativa da Selic para 14,25. 14,25 é um corte de junho e acabou. Não tem mais nada. A XP revisou hoje para 14, o Itaú ontem para 13,75. Tá com cara de que vai ter um corte agora em junho, mas essas revisões estão piorando todas muito rapidamente. Não parece descartada a hipótese de que a gente realmente pare em junho ou na próxima. O que seria péssimo para o país, né? Péssimo para tudo e todos, mas também seria provavelmente o menor ciclo de corte de juros da história de qualquer lugar, né? Porque é um corte de juros que mal começou e já acaba, né?
Por causa dos efeitos da guerra, né?
Tem efeito da guerra, tem essa história, tem muito banco já preocupado com essa, com o efeito do El Niño que deve ter no meio do ano, para o efeito do ano que vem. Tem gente que fala que a eleição pode prejudicar as expectativas. Tem o governo que não para de injetar dinheiro na economia, né? Então a gente está também nesse equilíbrio péssimo, né, Stardenberg, que é o Banco Central muito restritivo, o governo apavorado da economia não crescer, despejando dinheiro como se não houvesse amanhã. Para o país crescer, esse equilíbrio horroroso, né? De um fiscal ruim com um monetário completamente fora do lugar, né? A questão é saber, né, Stardenberg, porque a gente está indo se a gente parar para pensar, a gente está falando já de 5 anos, né? E se o juro não cair, a gente começará o ano que vem, ou seja, o sexto ano, com um patamar de juro insustentável, né? Não só para o país, mas para muitas empresas, para muitas famílias. Vai ser difícil equilibrar isso aí tudo, né? Precisa se encontrar um outro equilíbrio para isso, né?
Mas esse outro equilíbrio depende de um governo que faça um ajuste fiscal forte, o que não está no horizonte, né?
Pois é, mas talvez ali precisasse ali de uma sentada ali numa reunião com todo mundo para discutir isso, para que o Banco Central explique isso, porque evidentemente também ninguém quer que a inflação saia do controle, né, ou suba muito, mas a gente já vê isso batendo nas famílias e já vê isso batendo no endividamento das pessoas. A quantidade de empresa em recuperação judicial, né, ou empresa que fechou, é absurda, né? Tem muita empresa grande, muito empipinada. A gente está vendo aí toda hora recuperação judicial de empresa gigante. E assim, esse ano, né, tem muita empresa que estava fazendo ali aquela última respiração ali, pegando ar, porque esse ano o juro cairia, né? E o juro podia cair bastante, então também era ali o último gás. Se você tirar essa variável do cenário, as coisas pioram muito, né? Porque tem muita empresa já virou o ano já com água acima do pescoço, né? Então esse equilíbrio, enfim, o governo vai conseguir jogar essa história de que a culpa é da guerra para esse ano, e é difícil dizer que não é também, mas na vida real vai ser difícil explicar para como é que a gente vai chegar, vai começar o sexto ano com a taxa Selic em 14, né?
Tá certo. Teco menina, obrigado, Teco, até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Até amanhã.
Intervalo agora, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Trânsito.
Letícia Veloso se despedindo por hoje aqui do CBN Brasil. Traz uma última notícia pra gente, Letícia.
Oi, Cássia. Eu destaco agora o caminho pelo sistema Anchieta Imigrantes. A Anchieta ainda bem carregada nesta saída aí do feriado prolongado, no sentido do litoral do quilômetro 31 ao 40. São 9 quilômetros de congestionamento. Lentidão também do 62 ao 64. Para a capital, o caminho é melhor e a Imigrantes, por enquanto, não tem registro de congestionamento. Interligação Planalto, sentido Anchieta, tem lentidão do quilômetro 3 ao quilômetro 1. Cônego Domênico Rangoni, no sentido litoral, também com dificuldade do 270 até o 263. Na região metropolitana, quem passa pela rodovia Regis Bittencourt encontra congestionamento no sentido Curitiba por causa de um acidente mais cedo na altura do Rodoanel, quilômetro 279. São mais de 2 quilômetros de fila. Na chegada a São Paulo, tem lentidão também do quilômetro 284, que é praticamente na divisa entre Embu das Artes e Tapicerica da Serra, até a altura do Rodoanel, no quilômetro 279.
Parada obrigatória de quem é fã de futebol é na MPM. O álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo já chegou na MPM. É hora de montar seu time e completar o álbum. Passe na MPM mais próxima.
O Superação para mim foi a virada de chave que eu precisava. Eu consegui fazer curso de costura e hoje eu estou me tornando uma artesã.
A Silaine faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar, com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro.
Para mim, isso é superação.
Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Bom, agora estamos aqui com a Ana Luísa Bessa, que tem aqui a situação da guerra no Oriente Médio, os últimos acontecimentos de hoje, de ontem para hoje. Ana Luísa.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, as tensões voltaram a se intensificar no Golfo Pérsico, viu, Sardenberg? As Forças Armadas de Israel disseram ter interceptado dois projéteis que cruzaram a fronteira do Líbano para o território israelense nesta quarta-feira. Isso após terem anunciado anteriormente a interceptação de uma aeronave hostil que também havia entrado ali no território de Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait informou que uma pessoa morreu e pelo menos 63 ficaram feridas em um ataque feito hoje pelo Irã, que teve como alvo instalações civis no país, incluindo o aeroporto internacional e missões diplomáticas. Um porta-voz do Irã alertou para a possibilidade de mais ataques com mísseis e drones, Sardenberg, caso os Estados Unidos renovem suas ofensivas contra o país persa. A ameaça veio na sequência de ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano e a uma ilha ali na região. Além disso, Sardenberg, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria de um encontro com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. A declaração do republicano foi dada a um podcast do New York Post, publicado nesta quarta-feira, na qual ele também afirmou que Mojtaba estaria diretamente envolvido nas tratativas para encerrar o conflito e que Teerã estaria disposto a abrir mão do desenvolvimento de armas nucleares, algo que a gente lembra que os iranianos dizem nunca ter buscado. O presidente norte-americano ainda se mostrou otimista com o andamento das conversas entre os dois países, falou que a situação está evoluindo rapidamente. A informação não foi confirmada pelo Irã. Enquanto isso, Israel e Líbano voltam a se reunir nesta quarta-feira para uma nova rodada de negociações. Os dois países estenderam o cessar-fogo por 45 dias lá no dia 15 de abril. O governo americano classificou como altamente produtivas as negociações entre as nações realizadas em Washington no começo de abril, Sardenberg.
Resumo da ópera é que há um impasse, né? Exatamente. Há vários impasses, né? E parece que nem as negociações estão andando e a guerra fica em suspenso, assim, né? Com ataques esporádicos aqui e ali. E o fato é que, digamos, o presidente Trump não sabe como terminar a guerra que ele começou, né?
Exatamente. Continua esse conflito de narrativas, né, entre os dois países.
É. Ana Luísa Bessa, muitíssimo obrigado, Ana. E agora, Cássia, nós vamos. Olha aqui. 14h59, 14 horas. Vamos ficando por aqui. Tivemos na produção e na reportagem
a Ana Luísa Bessa
e nos trabalhos técnicos
o Juliano Fonseca.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência e até mais.
Rede CBN, top de 5 segundos.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o Desenrola 2.0 renegociou 20 bilhões de reais até o momento e a dívida recuou para 2 bilhões e 700 milhões. Programa lançado no começo de maio é voltado para pessoas endividadas com o sistema bancário que têm renda mensal de até 5 salários mínimos. Houve ainda 1 milhão e 400 mil renegociações com desconto médio de 85% do valor original da dívida. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% entre março e abril. Com o resultado, o setor acumula 4 altas seguidas, com um crescimento de 4,4%. No período comparado, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE registraram resultado positivo. As influências mais significativas partiram dos segmentos de indústrias extrativas e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que apresentaram um bom desempenho pelo 5º mês seguido. A greve convocada pela principal central sindical portuguesa contra a reforma trabalhista do país afeta transportes públicos, a indústria e o comércio, trens intermunicipais, serviços de saúde, escolas e o setor de aviação. Cerca de 500 voos devem ser prejudicados, incluindo viagens entre Portugal e o Brasil. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
2:04. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Nadédia, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes. Sextou para muita gente, hein?
Ô, semaninha curta, pessoal animado.
Para alguns, né?
4 dias de folga para alguns. Não é nosso caso, não, né?
Não.
Meu também não é, não. Quinta e sexta haverá Estúdio CBN diretamente da Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, onde acontece a Feira do Livro. Tô animada? Tô animada. Porém, minha semana vai ter 5 dias úteis, né? Sua também?
Também.
Você vai estar por aqui?
Por aqui, no horário anterior.
CBN Brasil.
Passar o bastão pra você.
Carla Alberta Sardenberga, você
isso,
será?
Isso, exatamente.
Perfeitamente. Ou seja, vamos mantendo o padrão desta rádio, não é mesmo? Vamos juntas, juntos, até às 5 horas da tarde. Tem muita informação pra você, tem análise, tem diversão também, porque a gente faz caber. Em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes comenta a proposta dos Estados Unidos de sobretaxa a 60 países por falha no combate ao trabalho forçado.
Em CBN pelo Mundo, Ariel Palacios destaca as eleições na Colômbia e a tendência de expansão da extrema-direita por países da região.
Em Visões do Futuro, Álvaro Machado Dias responde como a inteligência artificial está mudando quem a gente vira. Está impactando a nossa existência na carreira, na nossa formação intelectual e também na nossa formação educacional.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde a dúvida do ouvinte Alessandro Borges, de Fortaleza, sobre o emprego de numerais nas datas.
Tem Saúde Integral hoje com Rossandro Klinge Ele fala sobre atenção pré-férias. Pré-férias de quem, gente? É junho.
Tem alguém passando por isso?
Eu acho que é esse mês que antecede as férias escolares e tal. Esse mês em que algumas pessoas também costumam tirar férias. Pode ser.
Quem será?
Não sei. Não sei quem foi.
Tá. Tem um quadro em campo, futebol masculino.
E sala de música. João Marcelo Bosco, ele vem aí hoje, quarta-feira, com suas pegadas musicais. E tem a nossa reportagem, claro, sempre trabalhando muito para deixar você bem informado, bem informada, durante as tardes, aqui no Estúdio CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Querendo assistir ao Estúdio CBN, rádio com imagens, tem para você lá em cbn.globo.com. Logo na primeira página, você já consegue clicar num link que vai te levar para a imagem dessa duplinha aqui apresentando esse programa. youtube.com/cbn, mesma coisa. Tem lá a nossa transmissão no canal oficial da CBN no YouTube. E globoplay.com também. Tem aplicativo Globoplay aí dentro da sua TV, do seu note, do seu telefone. Também tem opção para você nos assistir por lá. Quer entrar em contato com a gente? Pode. Você sabe, né? Muito fácil. O DDD do nosso WhatsApp. WhatsApp. 11 99911 9981. 99911 9981. Querendo mandar e-mail? Pode também. tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Vasconcelos tem dois L's. Simbora?
Opa!
Isso aí é outro programa, hein? É. Essa música aí é de outro programa, hein? Reconheci. Vamos lá. Tudo bem, Ju? Quando não é a bancada, é o bastidor. Você vê como é esse programa, né, Nadédia Calado?
Nossa, essa é inédita. Essa eu nunca tinha visto.
Aê, gosto assim. Vamos lá, vamos acionar a nossa reportagem. A Rani Veloso tem informações a respeito da reunião ministerial do presidente Lula. Rani, boa tarde.
Boa tarde, Tati, a você e a todos que nos acompanham. É isso, ainda está acontecendo aqui no Palácio do Planalto essa reunião ministerial que começou por volta das 11 horas da manhã de hoje. O presidente Lula, logo no início, subiu o tom contra os Estados Unidos, disse que não aceita o tratamento dado ao Brasil com o novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump e avisou que não vai baixar a cabeça, que vai mandar uma carta para o presidente norte-americano. Durante essa reunião ministerial, o presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa com a imposição de tarifas com base no que ele chamou de inverdades, uma vez que não havia terminado o prazo acordado. Lula lembrou do recente encontro que teve com Trump, no qual entregou documentos que rebatiam as justificativas do governo americano e reclamou que se alguém tivesse que aplicar taxas para equilibrar a balança, deveria ser o Brasil. Ele também criticou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que ele não gosta do Brasil, que avisou isso a Trump e que Marco Rubio é um latino-americano frustrado. Lula afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano, e que não vai mais aceitar a política do vira-lata, nem admitir ser tratado como uma republiqueta, ao também mencionar a exploração das terras raras, que é um ponto de interesse dos Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Bom, sem citar nominalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Lula ressaltou ser triste o fato de brasileiros fomentarem essa briga, pensando em prejudicar uma candidatura à presidência, e voltou a chamar Flávio Bolsonaro de imbecil e classificou a traição à pátria o comportamento do grupo de, segundo ele, responsáveis que tentam trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. Lula orientou os ministros a alinharem o discurso antes das eleições contra a nova ofensiva e exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Lula também declarou que o Brasil não vai ficar chorando. Segundo ele, se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Além da carta a Donald Trump, Lula afirmou que vai escrever artigos na imprensa internacional para mostrar que eles estão errados e induzindo o mundo a uma violência desnecessária. O presidente destacou que não quer guerra nem com os Estados Unidos, nem com a China. Mandou um recado direto chamando Donald Trump, dizendo, né, que Donald Trump não é o imperador do mundo e que vai denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo e da democracia na cúpula do G7. Tati.
Obrigada, Rani Veloso, em Brasília.
2h12, agora aqui em São Paulo, tem mais informações ao vivo com Ana Luísa Bessa. Boa tarde.
Oi, Nanda Ed, uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. Depois de propor um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos avalia aplicar uma nova taxa de 12,5% em um processo sobre suposto uso de trabalho forçado. A investigação envolve, além do Brasil, outros 58 países e a União Europeia. Ainda não está claro se a tarifa seria somada aos 25% já previstos contra o Brasil ou se entraria dentro da mesma penalidade. Bom, segundo o relatório americano, o Brasil está no grupo de países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido, que afirma proibir produtos feitos com trabalho forçado em acordos de investimento e de livre comércio, mas não impedem, na prática, a entrada e a venda de mercadorias produzidas total ou parcialmente com trabalho forçado em outros países. O escritório americano classificou a conduta brasileira como injustificável e como um obstáculo ao comércio dos Estados Unidos. Outras 6 economias, como Canadá, União Europeia, Equador, México, Paquistão e Indonésia, ficaram em uma categoria diferente. Para os Estados Unidos, esses países têm algum mecanismo legal contra produtos feitos com trabalho forçado, mas falham na fiscalização. Nesse caso, a tarifa prevista é de 10%. A proposta ainda vai passar por consulta pública. Os países têm até o dia 6 de julho para enviar contribuições por escrito. E as audiências estão marcadas para o dia 7 de julho. Agora, a decisão final sobre a aplicação das tarifas cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz pretender enfraquecer o financiamento global do trabalho escravo moderno. O governo brasileiro já se manifestou contra a investigação, viu, Nadédia? Em documento assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Brasil afirmou que eventuais sanções unilaterais seriam desproporcionais e injustas. O país tenta também marcar um encontro, ainda hoje, com o embaixador Jameson Greer. O Itamaraty também disse que o país é referência no combate ao trabalho escravo, citou a chamada lista suja e afirmou que em 2025 foram feitas 1.594 inspeções com resgate de mais de 2.700 trabalhadores na Dédia.
Obrigada, Ana Luísa Bessa, em São Paulo.
Tem mais com a nossa reportagem de volta a Brasília. Felipe Igreja, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, negou hoje que essa proposta de um novo tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil possa gerar um fato negativo para sua campanha. Segundo o parlamentar, as taxas foram impostas ao país por culpa do presidente Lula, que ataca o colega norte-americano Donald Trump. Desde que os Estados Unidos anunciaram essa possibilidade de uma nova sobrevivência sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, Flávio e Lula têm trocado acusações públicas sobre quem seria o culpado por essa medida. A tática do senador do PL tem sido atribuir essa ação do governo norte-americano em função de falas do presidente Lula criticando Donald Trump. Em entrevista hoje pela manhã ao jornal O Tempo, em Minas Gerais, Flávio disse ainda que está à disposição para ir à Casa Branca negociar para que o tarifaço não entre em vigor. Ele afirmou ainda que o presidente Lula atiça os Estados Unidos a todo momento e que agora está tentando colher frutos eleitorais com o tarifaço, mas que o petista é o verdadeiro culpado pela medida.
O Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. Isso não vai prejudicar, porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa é do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado, porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos.
Ainda na entrevista, Flávio defendeu a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Ele disse que na viagem que fez à Casa Branca, na semana retrasada, pediu essa mudança ao governo Trump e que é preciso dar soberania a 50 milhões de brasileiros que vivem em territórios dominados por grupos criminosos aqui no país. Tatiana.
Obrigada, Felipe. Igreja em Brasília.
12h17, vamos ao Rio de Janeiro. Outras informações com Pedro Bonenberger. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde a você, Tatiana, quem nos acompanha. Estamos já há poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E olha, muitos torcedores já estão se preparando para evitar um dos maiores pesadelos de quem acompanha futebol pela TV, que é aquele famoso spoiler do gol do vizinho, né? Quem acompanha futebol, às vezes acontece isso, né? Na Dédia e Tatiana, vocês sabem bem. Tá lá num bar ou tá lá em casa vendo um jogo e aí a televisão do vizinho narra primeiro o gol, enquanto pra você tá no meio de campo a bola ainda. Acontece isso às vezes, né? Como existem diferentes formas de transmissão atualmente, o tempo de imagem leva pra chegar ao telespectador é diferente também em cada uma das plataformas. Dependendo da plataforma, o atraso pode ser de muitos segundos, o suficiente para que a gente comemore o gol bem depois de quem está assistindo em outro tipo de canal. Para reduzir esse intervalo, muitos brasileiros estão recorrendo agora à antena digital, que permite assistir a TV aberta com o menor atraso entre as opções disponíveis. As transmissões por TV por assinatura costumam ter um pequeno delay adicional. Já os serviços de streaming aparecem no fim da lista. A diferença, né, de tempo pode chegar até 30 segundos, dependendo da conexão e da plataforma usada para transmissão. Como explicou para a gente o Eduardo Pousada, professor do Instituto Mauá de Tecnologia.
Sistemas analógicos são apenas limitados por questões de natureza física. São os mais rápidos que existem. Televisão digital seria a próxima, mas desde que esteja captando sinal com uma antena de televisão aberta. Quando nós vamos para serviços de assinatura, há um delay ainda maior. Os serviços de assinatura obtêm esses sinais a partir de quem está gerando o conteúdo. E, para terminar, os serviços de internet são os que vão dar um atraso um pouco maior.
Para receber esse sinal digital é preciso ter uma antena compatível, que custa a partir de R$ 30. Em aparelhos mais antigos também pode ser preciso comprar um conversor. O torcedor Rodrigo Mancha resolveu investir no equipamento para não correr riscos durante os jogos da seleção.
É a primeira Copa, né, que a gente lida com esse tipo de situação. E a alternativa que eu encontrei foi ter uma antena digital para cada aparelho da minha casa. Eu não sei se eu vou assistir os jogos em casa, mas se for o caso, eu vou colocar na antena digital, que eu não quero perder nenhum momento de emoção.
Bom, em meio a essa situação, a TV Globo criou uma campanha, a campanha Fique Antenado, que busca ampliar o acesso dos brasileiros às antenas digitais, divulgando então as vantagens desse sinal aberto, que é o mais rápido para a gente não perder nenhum lance ou ficar para trás na Copa do Mundo, né, Dédia?
Pois é, vai ser a Copa do Mundo do eco, né? Você ouve o grito de gol primeiro de quem ouviu na antena, aí daqui a pouco vem um grito de gol de quem ouviu no rádio, daqui a pouco o grito, a comemoração de quem ouviu numa plataforma, depois na outra, depois na outra. Vamos ver como é que vai ser aí esse spoiler da vizinhança, né? dos jogos da Copa do Mundo. Obrigada, Pedro Bonenberger, no Rio.
A Marília tá dizendo aqui que meu filho sempre briga comigo quando tá vendo o jogo e eu tô na rádio que sai o gol primeiro. E ele fica bravão porque ela grita antes, né? Quer dizer, antes não, no tempo real.
Eu tenho até uma piadinha, toda vez que eu vou no estádio, eu falo que eu vou desativar as notificações do aplicativo que avisa dos gols, pra não pegar spoiler, né?
Sim, sim.
Pra ele não apitar antes do gol acontecer lá no estádio, na minha frente, onde eu estou presencialmente.
Que aí é o cúmulo, né? Aí é o cúmulo, realmente é o cúmulo. Ana Luísa Bessa está de volta para atualizações. Fala, Ana.
Oi, Tati. É isso mesmo. A gente tem aqui uma atualização que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já se encontrou nesta quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, e reafirmou a disposição do governo brasileiro de continuar negociando uma solução para evitar a imposição de novas tarifas contra os produtos brasileiros. Durante essa conversa, o representante comercial americano afirmou que o governo dos Estados Unidos mantém um diálogo fluido com o Brasil e que pretende continuar aí essas negociações sobre as tarifas que estão em andamento. Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Agora 2:21, nós vamos até Brasília para falar de mais um caso de contaminação industrial. Aliás, tomei um susto hoje vendo a notícia, porque estou aqui com a garrafa da marca que teve a contaminação. Fui conferir meu lote, felizmente dessa vez não foi contemplado, porque no detergente todos os meus estavam ali no lote proibido. Em Brasília temos as informações com a Marina Dantas. Boa tarde.